Bom dia, Pardal, tudo bem?
Bom dia, Tânia. Bom dia, Rodrigo Bertolino.
Bom dia, Pardal.
E bom dia, povo. Bom dia, nossos ouvintes e o povo que nos acompanha.
O Rodrigo começou a semana bem, que ele passou o fim de semana bem satisfeito, viu?
Olha, eu digo, como corintiano roxo que eu sou, eu tenho que dizer, o Palmeiras mereceu. A gente está vendo aquela final para mostrar que sua camisa é preciso, mas o Palmeiras mereceu esse campeonato de ontem. Parabéns, Rodrigo.
Muito obrigado, Pardal. O que seria do Palmeiras sem o Corinthians e vice-versa, né?
É Bertolini, com TH, mas ela é Botafogo, ela não é Palmeiras, ela é Botafogo, roxo, carioca.
Mas aqui em São Paulo, vamos fazer a cabeça dela para ela virar palmeirense.
Ah, vamos passar do futebol para a legislação aí de acidentes de trabalho, né, Pardal? Uma legislação começou aí em 1919 e como é que ela foi até hoje? Quais foram as mudanças que tiveram a favor e contra o trabalhador?
Olha, primeira coisa importante é ressaltar a importância efetiva do que é acidentes do trabalho. Atenção, pessoal, não chamem de acidentes de trabalho, viu? Não é. É acidente do trabalho. Tem um tal do nexo causal, tem toda uma história que eu vou contar rapidinho para vocês. Mas o que que acontece? Tem algumas coisas muito interessantes. O meu mestre, Aníbal Fernandes, a gente tinha uma grande coincidência de temas importantes. Nós dizíamos que era importante acidente do trabalho e aposentadoria especial. Depois nós entendemos por que que tínhamos essa coincidência. Ele, o velho Aníbal, tinha sido fiscal do IAPI, dos industriários. E eu sou metalúrgico de origem, sou técnico mecânico de máquinas e motores. É na área industrial que se fez a discussão sobre a aposentadoria especial, que nós conversamos bastante, e sobre acidentes do trabalho, que foi, inclusive, o tema da minha dissertação de mestrado, de tão importante que é. Veja só, a Bela levantou bem o comecinho da história. A primeira legislação acidentária no Brasil é de 1919. Uau! Como assim 19? Vou contar. Primeira coisa importante, acidentes do trabalho, meu povo, surge apenas a partir da Revolução Industrial. É acidentes do trabalho. Agora, em 1919, tinha acontecido do outro lado do mundo uma tal de Revolução Russa, sabe? A tal da Revolução Bolchevique. É por isso que agitam-se os legisladores dominantes e vão fazendo concessões. Veja só, a primeira concessão da lei de 19 era a obrigatoriedade de haver uma indenização por acidentes do trabalho. E aí começa a grande historinha. Uma indenização, como é que ela faz? E a lei não dizia nada, ou seja, a lei de 19 não teve aplicabilidade efetiva. Depois as coisas foram melhorando. Houve uma discussão mais profunda. Veio uma lei em 33 dizendo que era preciso ou um seguro ou um depósito fundiário para cobrir a necessidade da indenização. Vejam só, quando a lei diz uma coisa ou outra, ela está dizendo coisa nenhuma. Verdadeiramente, só em 1994 é que criou-se o SAT, Seguro de Acidentes do Trabalho, obrigação contributiva apenas no papel. E aí é que a gente começa a discutir efetivamente. Veja, o que é o acidente do trabalho e como é que ele se caracteriza? Veja, acidente do trabalho é aquele que acontece no trabalho em si, a serviço da empresa. Vejam só, é preciso começar a entender o que isso significa. O acidente do trabalho, na realidade, ele só tem caracterização no empregado. O patrão, o empresário, aquele empresário que trabalha, que está lá na oficina. Se ele tem um acidente de trabalho, não caracteriza. Da mesma forma, não caracteriza o autônomo. Aí, pessoal, ó, conceito. Não confundam autônomo com avulso. Avulso é o estivador, o doqueiro. Autônomo é aquele que trabalha por conta própria. Alguns, inclusive, foram pejotizados, né? Tiveram que inventar uma PJ, MEI, essas bobagens todas, e aí ficam mais arrebentados ainda, ficam menos cobertos ainda. Lembrem-se, o seguro de acidentes do trabalho é obrigação patronal. Em 67 é que a coisa vai maior evolução ainda. E foi briga, viu? Não pensem vocês que algum governo deu de graça. Foi muita briga. O seguro de acidentes do trabalho passa a ser um monopólio estatal E aí sim, começa a haver alguma discussão. Até para poder entender, imaginem vocês que quando o acidente do trabalho era uma obrigação de seguradora privada, só pagar a indenização na justiça. Era assim que funcionava. O trabalhador tinha um acidente, de acordo com a lei, ele tinha valor de uma indenização lá, de um valor X, mas só pagava nos tribunais. Bom, em 67, passou a ser monopólio do Estado. O antigo NPS é que tinha o domínio do seguro de acidentes do trabalho. Consequentemente, passou a pagar benefício mensal continuado, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte. E atenção, aí vem a coisa mais importante. Se o benefício for decorrente de acidente do trabalho, ele sempre era majoritário, ele sempre era mais favorável. Então, o auxílio-doença comum pagava 70% mais 1% para cada ano de contribuição. O auxílio-doença acidentário pagava 92% sem discussão. Então, havia uma grande razão para o trabalhador exigir o tal do comunicado de acidente do trabalho, o CAT. Porque sem o CAT, ele se aposentaria ganhando menos. Ele teria o afastamento dele ganhando menos. Então, essa era a razão efetiva da briga. Todo mundo sabe, a briga mesmo acontece quando tem dinheiro em jogo. Pois bem, isso foi evoluindo. Primeiro, vieram as questões conceituais. Por exemplo, os equiparados a acidentes do trabalho. Acidente de percurso, lembra? Aquele que você tem indo para casa do trabalho ou indo do trabalho para casa. Se acontece um acidente, ele é considerado acidente do trabalho. E as doenças, as chamadas doenças laborais, é até interessante, tem dois conceitos diferentes. A doença profissional é aquela que tem ligação direta com a atividade. Vou dar um exemplo. O benzenismo que atacou aí na Cozipa, né? A chamada leucopenia, parecido com leucemia. Pois bem, esse benzenismo é diretamente ligado a quem trabalha com benzeno. Não tem siderúrgica sem benzeno. Tudo bem? E a doença do trabalho? A doença do trabalho não é diretamente ligada à atividade, mas aconteceu em razão dela. Por exemplo, é considerada a doença do trabalho o pânico do bancário, o pânico do caixa bancário. Ele tem problemas psicológicos decorrentes de 1, 2, 3, 4 acidentes, né? 4 assaltos, acidentes do trabalho, na verdade, assaltos que aconteceram na sua agência. Então, é importante esse conceito, acidente do trabalho e seus equiparados. Claro que o grande debate, a grande discussão acontecia porque os benefícios tinham valores diferentes. Bom, chegamos em 1995 com o neoliberalismo batendo firmemente no direito social. Aí vem a grande brincadeira. Eles equipararam os benefícios. Em 95, eles passaram a considerar o auxílio-doença, 91% em qualquer ocasião. Seja acidente no trabalho ou não seja. Invalidez, 100% em qualquer ocasião. E mais, hein? A pensão por morte também, 100% em qualquer ocasião. Pessoal, vamos ter muita clareza. O que é que eu preciso para prevenir os acidentes do trabalho? Número 1, conhecer os que aconteceram, né? Se você não sabe o que aconteceu, você não consegue efetivamente dispor a prevenção necessária. Então, a coisa mais importante é saber que o acidente ou seu equiparado aconteceu. Pois bem, em 95 eles equipararam os benefícios. Então, imagine só, como é que eu vou entrar com uma ação? O cara aposentou por invalidez. Não foi acidentária na concepção do INSS. Nós sabemos que foi. Como é que eu vou entrar com uma ação contra o INSS se o resultado do benefício será o mesmo? Nem mesmo interesse processual teria. Pessoal, isso é tão verdadeiro que aqui em Santos tinha 2 varas especializadas de acidentes do trabalho e agora só tem 1. As ações de acidentes do trabalho reduziram substancialmente. E pior ainda, a estatística foi torcida. A estatística de 95 para frente demonstra os acidentes do trabalho até diminuindo um pouquinho, não crescendo, mas atenção, acidentes do trabalho com vítimas fatais, isso está lá escrito. Por quê? Porque não dá para esconder o presuntinho, não é? O cara está morto ali, não dá para você esconder. Está todo queimadinho do incêndio, mas foi ataque cardíaco, não tem a ver com acidente. Não é possível, né? Então vejam, a mudança estatística é mentirosa e anticientífica. Bom, Evidentemente, a partir do momento que equipararam os benefícios, ficou muito difícil de você brigar. Haviam ainda ações contra o patrão. Quando o patrão, por alguma razão, tem culpa, por dolo, omissão, por essas razões o patrão tem culpa, merece pagar mais uma indenização. Nesse caso, você entra com uma ação trabalhista e prova o acidente do trabalho na ação trabalhista. Ou seja, lá na estatística do INSS, o acidente continua não existindo. Bom, acontece, pessoal, que essa brincadeira foi ficando cara, não é? Toda pensão por morte 100%, qualquer número de dependentes. Toda invalidez 100%, não importa o tempo de contribuição que o cara teve. Começou a ficar cara e a tecnocracia não teve dúvida. Na emenda 103, lá no finalzinho do ano passado, a jogada foi absoluta. Agora, a invalidez paga 60% da média para quem tiver até 20 anos de contribuição. De 21 para frente, é que cada ano vale mais 2%. Evidentemente, o bicho vai pegar, não é? O cara tem 15 anos de trabalho, aposenta por invalidez com 60%, como é que ele vai sobreviver? Então, o pau vai comer, mas atenção. Em razão de haver conceito, lembrem sempre, fonte do direito também é doutrina, tá bem? Então, em razão de haver conceitos, a EC 103 teve que diferenciar. Está escrito lá, se for acidente do trabalho, é 100%. Ou seja, retorna a grande discussão de comprovar ou não o acidente do trabalho em busca de um benefício mais favorável, seja aposentadoria por invalidez, seja pensão por morte. Aí é que vem o outro lado da moeda. Pessoal, eu disse a vocês, em 95 veio a mudança da lei com a equiparação dos benefícios. Ah, até esqueci uma coisinha. Em 2003, inventaram um tal de FAP, Fator Acidentário de Prevenção, que de acordo com os acidentes que a empresa tem, aumenta ou diminui o seguro de acidentes do trabalho. É até justo, né? Justo é, né, pessoal? A aplicação é que é difícil. A patrãozada continua fazendo subnotificação. A patrãozada continua negando o acidente ou a doença porque o FAT faria crescer o pagamento do seguro de acidentes do trabalho. Como eles não querem gastar dinheiro a mais, preferem fazer a negativa. Só que agora, com esse diferencial, haverá uma razão específica para a ação judicial. Haverá valores diferentes. E aí vem o último problema gravíssimo relativo ao acidente do trabalho. Por questão de conceito, o acidente do trabalho só se caracteriza quando tem relação de emprego. Eu disse a vocês, o autônomo, não o avulso tem relação, mas o autônomo, o empresário, até bem pouco tempo atrás, até a doméstica. Eles diziam que o empregado doméstico não caracterizava o acidente do trabalho porque você não sabia se ele estava em tempo de trabalho ou em tempo doméstico. Bobagem, tá? Hoje a lei diz que acidente do trabalho também vale para o empregado doméstico. E aí vem o grande problema. Para quem não vale acidente do trabalho? Para quem não vale? Para o pejotizado, não vale, né? Aquele torneiro mecânico que dono do torno não é, mas inventa uma pessoa jurídica, senão não tem trabalho. O que, que ele tem de patrimônio? Dois braços, né? É o patrimônio da empresa. Esse pejotizado não tem subordinação, não tem remuneração exata, não tem horário certo e, por consequência, não tem acidentes do trabalho. E aí a coisa vai piorando. Além da pejotização, nós temos também hoje a chamada uberização. E os contapropistas, que eu sempre digo, né? O cara que tem que trabalhar por conta própria. Atenção, pessoal, para esses, não tem caracterização de acidentes do trabalho. O que, que nós temos que fazer, então? É simples. Toda vez que acontece um acidente, por exemplo, com um entregador de comida, ele vai ter que processar alguém para caracterizar como seu patrão, para que, então, sim, ele tenha direito ao seguro de acidentes do trabalho. Vai ser difícil, né, pessoal? Imaginem só a bagunça que está sendo criada. Lembrem-se sempre, acidentes do trabalho são importantes desde a Revolução Industrial. Tem um livro importantíssimo que chama-se A Situação da Classe Operária na Inglaterra, de um tal de Friedrich Engels. Esse livro é importantíssimo quando você fala em acidentes do trabalho. Ele conta exatamente o surgimento da Revolução Industrial e o que acontecia no dia a dia. Ele conta, por exemplo, que lá nos porões das minas tinha molecadinha de 8 anos de idade trabalhando. Eles faziam uma abertura e fechamento das portas para passar o vagão com carvão, empurrado por um outro garoto um pouquinho mais velho, com 12 anos. Então vejam, o acidente no trabalho sempre foi um ponto profundamente preocupante. Mais ainda, o acidente no trabalho tem um desenvolvimento histórico que é muito importante aqui e no resto do mundo. Vejam, tem lugares do mundo onde eles foram alterando esse diferencial, dizendo que o acidente no trabalho passava a ser muito mais comum, acontecia menos. Isso não é verdade. Aqui no Brasil, pior ainda, né? O Brasil, infelizmente, uma das coisas que ele é campeão ainda é acidentes do trabalho. Então, com agora a informalidade, a situação fica muito pior. O acidente do trabalho cresce, porque é evidente, né, Pedro? Quando você tem a decomposição das relações do trabalho, quando você tem a dificuldade de reivindicação de conquistas, é bastante evidente que os acidentes do trabalho vão aumentar. Não tenha dúvida. A patrãozada liga menos e os acidentes vão aumentar. O problema é, o acidente aumenta, mas como as relações de trabalho estão informalizadas, não se caracteriza o chamado nexo causal, o nexo de causa, de causalidade entre o acidente, a doença ou o trabalho. Esse é o grande problema que a gente vai ter agora nessas modificações infelizes, muito infelizes, que as relações de trabalho estão tendo. Lembrar sempre, né, pessoal, no meio da pandemia, acidentes do trabalho estão acontecendo de montão. Não tenham dúvida. Qualquer médico, enfermeiro, recepcionista que é contaminado hoje e fica doente, é acidente do trabalho. Em alguns casos, inclusive, dando um bom espaço para processar também o patrão. Porque o patrão que não toma conta, o patrão que não se preocupa com o equipamento do tecido individual, também merece, além de pagar o SAT, pagar uma indenização a mais para o acidentado. Então, é muito importante nesse momento. Tivemos uma mudança radical na EC-103. Voltam as diferenças de valor, de benefício decorrente de acidente do trabalho e de benefício decorrente do que a gente chama sinistro comum. E, ao mesmo tempo, temos uma dificuldade muito grande de caracterização do nexo causal. Por quê? Porque as relações de trabalho foram profundamente informalizadas. Eu já falei uma vez aqui, umas 400 vezes já falei. O que mais prejudica o INSS hoje é a informalidade. Eu canso de dizer para vocês, pega aquele conta-propista que arruma chuveiro, é bom paca de arrumar chuveiro, ele reúne R$2.000 todo mês. Convence ele a pagar 400 pau de INSS, que eu quero ver se você é bom de papo mesmo. Não vai convencer, né? O peão vai dizer, sabe o que é, doutor? É que ou eu janto ou eu pago INSS. Como eu gosto mais de jantar, vou jantar todo dia. Então não tem cabimento, né? Infelizmente, o INSS vai perdendo no custeio em relação a isso, e o pior vai se dar nos acidentes do trabalho, que serão negados pelo INSS por falta do chamado nexo causal, por falta de relação de emprego formal. Mais uma razão para a gente brigar por isso, né?
Oi. Tênis, seu microfone está fechado.
Os trabalhadores que estão pela CLT já estão cada vez mais desprotegidos, né? Conforme vem vindo a legislação, vem mudando a situação para eles. E quem está na pejotização, mais desprotegidos. Isso, ainda.
Essa, né? É uma das questões que o PJ é muito complicado, né? Ah, constitui o PJ e você mesmo se vira. Tudo bem. O PJ paga a contribuição previdenciária, é verdade, se tiver tudo direitinho. Se o contador não falou bobagem, ele está pagando tudo direitinho, tem direito a se aposentar com salário mínimo, até mesmo aposentar por invalidez. Porém, além dele estar preso no salário mínimo, ele não tem nada que dê cobertura ao acidente do trabalho. Porque na concepção conceitual, já que ele não é empregado, já que ele não tem relação de emprego, o que acontece com ele não caracteriza acidente no trabalho. Vejam, é a mentira da mentira da mentira, não é? É acidente no trabalho, sim. O problema é quem é que é o patrão? É aquele que vai comer a comida que chegou? É aquele do restaurante que fez a comida? Ou é aquele do app que vem ali em cima? E quem é a culpa? Quem é o patrão? Quem é que vai ter que cobrir esse seguro de acidentes do trabalho? Vai ser uma grande discussão. Infelizmente, no atual momento, o nosso Poder Judiciário não anda muito simpático aos trabalhadores, não é? Eu estou duvidando que o TST acabe caracterizando efetivamente as relações de trabalho. Vamos ver, se cair no Supremo, pode ser. Vamos ver o que a jurisprudência vai nos dizer em relação a isso. Agora, nesse momento, não é pouco importante, é muito importante que as pessoas briguem efetivamente para garantir os seus direitos, briguem para caracterizar o acidente do trabalho quando ele acontece. O Taio está levantando aqui o livro O Povo do Abismo, do Jack London. Eu até gostaria de lembrar, o livro que eu publiquei com a minha dissertação de mestrado chama-se A Evolução da Indenização por Acidente do Trabalho. Você fala, ué, por que da indenização? Por quê, meu filho? Porque o que garante efetivamente que o acidente seja lá na vida é, sem dúvida alguma, a indenização. É o dinheiro que faz a gente brigar de verdade. E tanto isso é verdade que quando os benefícios forem equiparados, mesmo que eu quisesse brigar, não dava. O juiz dizia, você não tem interesse processual, filho. O valor que vai receber é o mesmo. Está reclamando do quê? Na época, inclusive, eu dizia, não, mas é que eu quero processar o patrão, então primeiro eu quero caracterizar o acidente do trabalho. Sabe o que o juiz me respondia? Caracterize isso na ação contra o patrão, não aqui. Não temos nada a ver com isso. O interesse processual é se você tivesse um valor maior a receber para o seu cliente, caracterizando. Como isso não acontece, já que o benefício é o mesmo, não tem mais ação. Reduziram-se as ações acidentárias muito. Agora, elas vão ter que crescer de novo. Só que, além de crescer a ação contra o INSS, exigindo o nexo causal, exigindo que a perícia determine a incapacidade, ainda vai ter que provar a relação de emprego. Sem provar a relação de emprego, não caracteriza o acidente do trabalho. Então, esse é, como se diz por aí, o bicho que vai pegar. O bicho vai pegar porque o acidente vai crescer em números e vai diminuir na estatística. É bom que a gente denuncie isso cada dia que passa.
E, Pardal, para os nossos ouvintes entenderem, na sua opinião, as políticas aplicadas pelo atual governo federal estão diretamente relacionadas a essa precarização do trabalho?
Oh, muito, muito. Veja bem, nós sabemos que o final da Guerra Fria, com a vitória desse neoliberalismo, desse absurdo, nos conduziu a uma nova forma de relações de trabalho, que é informal, às vezes perto da escravidão. Foi isso que nos trouxe. Nós sabíamos que isso estava acontecendo. Brigamos muito. Brigamos contra a reforma trabalhista. Brigamos contra a reforma previdenciária. Brigamos contra a ideia de chilenização da previdência que eles tinham. Queriam privatizar. Essa proposta que deu a EC-103 conseguiu ser muito pior do que foi aprovado. Então, a briga não é pequena. Acontece que agora, com a explosão da pandemia, com essa coisa que só os muito conhecedores sabiam que podia acontecer, as modificações começam a se expor. Nós já levantamos aqui um monte de vezes e vou levantar sempre. Vai sair bem da pandemia o país que tiver duas sustentações básicas. Primeiro, saúde pública decente. Segundo, um sistema assistencial que garanta dignidade. Quem garantir vida e dignidade garante emprego, garante industrialização, garante investimento estrangeiro, garante tudo aquilo que a gente quer. Agora, quem não tiver essa estrutura vai sair na miséria pura. Vai sair com gente pela rua tentando comer qualquer coisa que seja possível. E é bom que a gente consiga se livrar disso com rapidez. É bom que a gente consiga efetivamente tolher esse desgoverno que está aí. Se possível, retirá-lo. Mas tolher. Não permitir a continuidade do que está acontecendo. Eu sempre falo isso e faço questão de ressaltar. Nós, a esquerda, queremos um Estado social que dê as garantias mínimas, saúde, educação, habitação, essas coisinhas assim. O neoliberalismo quer o Estado mínimo, aquele Estado que só presta para ser tolhedor, para ser autoritário naquele limite. Estado mínimo, não tem interferência econômica. Mas atenção, esse desgoverno que está aí, esse fascista que infelizmente é presidente da República, não quer nem uma coisa nem outra. Ele quer destruir o Estado que nós construímos para que ele possa implantar o seu Estado autoritário. Atenção, abram bem os olhos todos, inclusive a direita que se diz civilizada. O que esse sem vergonha quer é a destruição do Estado que existe para que ele possa impor um Estado autoritário. Eu não acho que ele tenha capacidade plena de levar isso à frente, mas todo mundo sabe muito bem que temos que tomar muito cuidado. Se a gente não denunciar, mais hora menos hora, as coisas fogem da possibilidade de controle. Então, isso é que é importante no momento. Os acidentes do trabalho vão aumentar nas condições que estão expostas hoje e nós precisamos recompor as relações de trabalho para que haja efetivamente uma garantia constitucional. Está lá, é mó bonitinho. Seguro obrigatório de responsabilidade do patrão contra acidentes do trabalho. Vejam, as equiparações são importantes, as doenças profissionais, o acidente de percurso, são coisas profundamente importantes que levaram 100 anos para ser construídas. Foram 100 anos de luta operária para a gente ter um conceito que está aí hoje. Apanhamos bastante nos últimos 20, 25 anos, é verdade, tivemos aí um quarto de século onde o neoliberalismo bateu bastante, mas agora, com a pandemia mundial, com tudo isso que está acontecendo, é bom que se alertem. É bom, inclusive, empregador que efetivamente quer crescer a sua empresa, que efetivamente quer crescer a economia nacional, é bom que eles retornem as condições efetivas de trabalho, as relações de emprego, as relações ordinárias, comuns de emprego, mas que deem as garantias efetivas. É um negócio bem interessante, né? Você tem alguns milionários por aí que pensam um pouquinho melhor e soltaram um abaixo-assinado pedindo para ser taxados. Foi bacana, né? Eles dizem assim, nós temos dinheiro, mas queremos pagar imposto. Aí alguém falou assim, dá de presente, solidariedade. Eles falaram, não, meu filho, eu quero pagar, mas quero que todos iguais a mim paguem também. Isso é que é solidariedade. Solidariedade, companheirada, é aquela que a lei determina. Se a lei disser, vamos ser solidários com o imposto sobre grandes fortunas, vamos ser solidários com o pagamento efetivo das questões previdenciárias, as coisas mudariam de figura. Solidariedade efetiva é aquela que a lei determina. E a nossa Constituição cidadã é profunda nisso. Vamos lutar para que a Constituição cidadã seja mantida. Essa é a grande questão do momento. O direito social estava muito bem representado na Constituição de 88. Nem tudo foi colocado em prática, mas há coisas muito importantes que têm que ser mantidas. A briga, então, agora, nesse momento, é essa. É manutenção das conquistas da Constituição de 88 e o retorno às relações de trabalho formais. Olhem, quando eu falo em acidente no trabalho, nem o prestador de serviço está coberto, viu? O único emprego, a única relação de trabalho que está coberta pelo SAT é o emprego. Isso, para nós, é muito importante. Vai ter muita ação por aí, exatamente buscando a relação de emprego em razão de acidentes do trabalho. Podem ter certeza, são ações no campo trabalhista e ações no campo civil que vão crescer bastante em razão da mudança hoje do valor do benefício decorrente de acidentes do trabalho, que para nós é muito mais avançado, claro. Oi.
Agradeço aí por mais uma participação no Manhã RBA Litoral. Com você é sempre uma aula. E aprendi hoje, não são acidentes de trabalho, são acidentes do trabalho.
Isso aí, acidentes do trabalho. Eu na sala de aula sempre dizia, pessoal, se fosse acidente de trabalho, era trabalho que você tinha que fazer, se acidentar, não é? É um trabalho de casa, um acidentezinho. Não. É acidentes do trabalho.
Muito obrigada.
A linguagem é importante disso, né?
É verdade. Boa semana, Pardal. Muito obrigada.
Até segunda. Boa semana, Pardal.